O Arthur Fiedler, ele que é gerente de investimentos da Sicredi Pioneira. Arthur, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, tudo bem?
Tudo.
É um prazer estar aí com vocês na Rádio São Francisco.
Todo mundo esse ano, novamente, tem o mesmo prazo, 30 de abril, para fechar, né, para terminar as declarações de imposto de renda. Continua?
Exatamente, Beverly. Por enquanto, continua essa data, né, dia 30 de abril. A gente sabe que tem um projeto de lei, o 639, que está sobre tramitação, né, que pretende aí estender esse prazo por mais 90 dias, né, mas por enquanto vale esse prazo oficial, né, o prazo oficial da Receita Federal, dia 30 de abril.
Certo. Quem precisa fazer declaração de imposto de renda?
São basicamente 8 hipóteses, né, de obrigatoriedade de declaração, né. A primeira dela é a mais clássica, né, que é quem recebeu rendimentos tributáveis e acima de R$ 28.559,70 no ano calendário de 2020, né. A segunda hipótese é quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000, né. A terceira hipótese é aquele que teve ganho na venda, né, no ganho de capital, na alienação de bens ou direitos, né. Depois tem aqueles casos relativos à atividade rural, né, quem teve renda e receita bruta aí acima de R$ 142.798,50, quem pretende compensar algum tipo de prejuízo, né, que teve no ano de 2020, da atividade rural também é obrigado, né. A quinta hipótese é a pessoa, né, que tem posse ou propriedade de bens até R$ 300.000. A sexta é aquele que tem condição de residente no Brasil, né, em qualquer mês, e essa condição se encontra aí, se encontrava prescrita aí até dia 31 de dezembro. Também quem optou pela isenção de imposto, né, de incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de bens imobiliários, né, imóveis residenciais também é obrigado. E também aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial, né? Então, as pessoas que receberam auxílio emergencial, se tiveram aí, atingiram o valor de R$ 22.847,76, também são obrigadas, né, a declarar imposto de renda. Então, são basicamente essas 8 hipóteses. Talvez a hipótese mais nova aqui é essa hipótese do auxílio emergencial, né, que tem gerado bastante dúvida também para o pessoal.
Claro. Arthur, outra dúvida comum é que as pessoas às vezes confundem a declaração, né, o fato de fazer a declaração com o fato de ter que pagar o tributo sobre a declaração. Nem tudo tem, é pagável, né? Tem situações que é necessário declarar, mas não necessariamente o cidadão tem que pagar o imposto. Você poderia fazer essa diferenciação?
Claro, perfeito. Esse momento agora do ano é o momento de fazer, então, o encontro de contas com o fisco, né? É aquele momento tão temido, mas que para muita gente é um momento muito aguardado, porque é um momento também de restituir impostos, né? Se foi feito um adequado planejamento tributário, né? Se foi se utilizado aí dos instrumentos que se permite legalmente a pessoa fazer as deduções, né, de suas despesas, né? Muitas vezes a pessoa não tem saldo a pagar, muitas vezes a pessoa vai ter saldo a restituir, né? A gente vê aí muitos contribuintes, inclusive, com saldos bem interessantes a restituir, podendo, inclusive, utilizar esses valores para investimentos, esses valores para outros fins, né? Então, realmente, não é o momento só de pagar imposto, né? Para muita gente que se utilizou dos mecanismos que a lei prevê, como mecanismos de dedução, né? E tem essa possibilidade de se utilizar desses instrumentos, tem a capacidade, inclusive, de receber imposto de volta, né?
Claro. Aliás, já que você é a pessoa dos investimentos, eu vou aproveitar aqui o ensejo, Arthur, para te perguntar também sobre essa questão, né, do que é dedutível ou não, porque no senso comum, para nós brasileiros, fica que o que é dedutível do imposto de renda são despesas com educação e saúde, né, despesas médicas. Mas não é só isso, obviamente, né?
Perfeito. Tem várias hipóteses aí de dedução, né, que pode ser deduzido do imposto, então... A clássica, né, as hipóteses básicas clássicas aí é a educação, né, pessoal, muito bem colocou, então limitada a R$ 3.561,50 por pessoa, né. A dedução sem limite para despesas médicas, né, e aqui também envolve muitas vezes despesas com dentistas, né, outras despesas também que se enquadram aqui como despesas médicas ou de saúde, plano de saúde, etc. Tem a questão da pensão alimentícia, né, para quem tem um valor fixado judicialmente para pensão alimentícia, pode se utilizar disso para se abater também no imposto. As contribuições para a Previdência Oficial, aquelas que são, né, que o empregado, né, já tem descontado lá na sua folha, que vão para a Previdência Oficial, ou para aqueles contribuintes também que optaram por fazer contribuições à Previdência Oficial, mas também tem a Previdência Privada, né, que aqui no Sicredi também a gente tem aí essa solução para os associados, que é a Previdência Privada, que é também chamada de Previdência Complementar, em que a pessoa pode se abater aí até 12% do seu rendimento tributável, né, investindo num PGBL, né, que é um plano gerador de benefício livre. Tem também o VGBL, mas o VGBL não permite, né, esse abatimento de até 12%. Então é bem interessante. E também no momento de pandemia, é interessante lembrar também as doações, né, que podem ser feitas aí para projetos de financiamento, né, que envolve o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, com limite até 6%. As doações para projetos culturais e esportivos também com limite de 6%, né? Também é uma maneira aí de poder estar se deduzindo, né, dos seus impostos e daqui a pouco tendo um saldo a restituir.
Perfeito. Sobre essa questão de aplicações ou mesmo dinheiro, né? O brasileiro não tem um histórico muito grande ou favorável, ou enfim, de muitos anos com a questão de guardar dinheiro. E a forma de guardar dinheiro mais comum é a poupança. Porém, o brasileiro está aprendendo um pouquinho melhor a investir o dinheiro, né? A aplicar. O que é importante saber sobre aplicações ou investimentos bancários ou instituições financeiras, Arthur, quando a gente pensa assim em programar o nosso imposto de renda.
Perfeito. Falando especificamente de imposto de renda, né, um dos melhores instrumentos de planejamento de longo prazo, né, é a previdência privada, sem dúvidas, né? A previdência privada, ela, além de oferecer benefícios tributários, né, que é o próprio abatimento de até 12% da renda tributável, né, para quem aplica, investe num PGBL, que nada mais é do que uma reserva, de longo prazo, né, em que a pessoa pode utilizar esse recurso para lá na frente. Se quiser complementar sua aposentadoria do INSS, isso é uma opção, mas até mesmo para aquela pessoa que está daqui a pouco buscando realizar um sonho, né? Daqui 5 anos, 10 anos, está pensando em comprar uma casa na praia, comprar uma chácara, daqui a pouco fazer uma viagem para o exterior, fazer um intercâmbio, né? Então, previdência privada não tem idade, né? Pode ser feita independente da idade. A pessoa pode usar desde para realizar um sonho ou até mesmo para complementar sua renda lá no futuro. O mais importante é se planejar com antecedência, né? E contar também com um atendimento especializado, com uma consultoria especializada, né? Ah, como nós aqui no Sicredi, a gente fornece para os nossos associados, né? Tem à disposição aqui a gerência de investimentos, em que a gente tem especialistas, né? Junto com os gerentes de negócios que fazem parte das agências, em que a gente pode ajudar aí o associado a encontrar a melhor alternativa, né? Não tem melhor ou pior, existem estratégias diferentes, né? Agora, a previdência, com certeza, é uma das estratégias que entregam, né, esse benefício tributário, que é bem interessante, principalmente para aquelas pessoas que declaram no modelo completo, né? Existe o um modelo simplificado, que é aquele que permite lá um limite de 20% nas suas deduções, e existe o um modelo completo, né? Geralmente as pessoas que têm um rendimento maior declaram pelo modelo completo. Então esse modelo, né, de declaração permite que se utilize dessas deduções, né? E aí a previdência privada entra como um instrumento essencial, né, para que o contribuinte possa, né, buscar aí um melhor benefício, possa buscar uma dedução do seu imposto, né, e daqui a pouco até uma restituição.
Certo.
Sem contar os outros benefícios, né, a gente tem benefícios sucessórios também, né, por exemplo, a previdência privada não entra em inventário, né, a gente está vendo aí, infelizmente, toda a situação do coronavírus, né, com muitas pessoas indo a óbito, né, as pessoas que têm previdência privada, né, pelo menos deixam uma reserva para sua família, uma reserva que não passa por inventário, né, então tu acaba economizando com advogado, tu acaba economizando com honorários advocatícios, acaba economizando também com custas, né, sejam elas custas de cartório ou custas judiciais, né, e acaba entregando uma reserva para sua família com menos de 30 dias, né, como a Previdência se proporciona aí, muito rápido, né, uma indenização muito rápida, muito parecida até com um seguro, né.
Olha que boa informação. Até porque a própria poupança, que é conhecida como a mais tradicional, ela passa por inventário, né?
Exatamente. A poupança, ela também, né, virou meio patinho feio do mercado, mas a gente sabe que a poupança tem muitos benefícios, né? A poupança aí, ela é um investimento simples, é um investimento altamente seguro, né? É um investimento que exige aí também valores pequenos de entrada, né? Agora, é claro, né, depois que o investidor conseguiu montar a sua reserva de emergência, que é essa reserva de curto prazo, existem opções, né, tão atrativas quanto a poupança e até mais atrativas, né, e também bem seguras, né? Nós, por exemplo, aqui no Sicredi, a gente tem as letras de crédito agronegócio, que são isentas de imposto de renda, né, muito parecida com a poupança, que é isenta de imposto de renda para a pessoa física, só que entrega uma rentabilidade aí 30% maior, né, do que a própria poupança. Sem contar outros instrumentos, né, aí fundos de investimento, né, e outros instrumentos aí que são possíveis. E para isso, né, é importante contar então com essa assessoria especializada, né, conhecer o seu perfil de investidor. Existem investidores conservadores, moderados, arrojados, né, e aí cada um vai ter um tipo de portfólio, né, de acordo com o seu perfil também, que fique mais adequado, né. A gente vê esse sobe e desce do mercado, né, o pessoal se assusta, né, muitas vezes com o sobe e desce de mercado. Por isso, conhecer o seu perfil também ajuda, né, nesse planejamento.
Claro. Arthur, vamos continuar com algumas dicas práticas, né? Porque abril tá aí, hoje já é dia 5, daqui um pouquinho dia 30, e embora tenha aí todo esse trâmite tentando postergar o prazo de entrega de declaração, todo mundo sabe que se não acontecer, depois vai dar problema aí para o cidadão. Então é importante continuar. Eu queria te perguntar sobre as formas de enviar essa declaração, quais são elas?
Maravilha. A gente tem basicamente três formas de enviar a declaração, né? Então, as duas formas, as duas primeiras formas são as mais clássicas, que é pelo computador, né? Então, tu pode acessar lá o sítio, né? O endereço da Receita Federal e lá baixar, então, um programa gerador de declaração, né? Outra forma é fazer através do próprio sistema virtual de atendimento, né? Pelo Centro Virtual de Atendimento, conhecido como ECAC. Então, lá no meu imposto de renda, no próprio ECAC, no site da Receita Federal, é possível. Também fazer essa declaração, né? Inclusive, quem tem certificado digital pode ter acesso à sua declaração pré-preenchida, que é também uma novidade, né? Que a Receita disponibiliza para facilitar a vida do contribuinte. E, por fim, né? Uma outra maneira muito prática que eu vejo que muita gente tem utilizado, e eu propriamente também utilizo aqui muitas vezes, né? É através do dispositivo móvel, né? Através do aplicativo, do app Meu Imposto de Renda, né? Que tem disponível nas lojinhas aí de aplicativos de celulares, né? E aí a pessoa pode baixar o aplicativo, né? Seguir o passo a passo ali para fazer a sua declaração. É bem fácil, né? Bem intuitivo, muito rápido de conseguir prestar as informações.
Dependentes, a gente às vezes fica com dúvida, né, de quem pode ser dependente, além daqueles mais óbvios, como filhos, né, diretos aí.
Boa parte dos parentes, assim, por assim se dizer, de uma forma mais simples, né? Podem ser considerados dependentes, né? Mas, por exemplo, o cônjuge, o companheiro com união estável, os filhos ou enteados até 21 anos, ou aqueles até 24 que estiverem cursando escola ou até escola técnica, né? Ou universidade, os filhos incapacitados, né? Também independente de idade, os irmãos, netos, bisnetos até 21 anos, né? A gente tem aí as pessoas que têm também a questão da guarda judicial, né? Os próprios pais, avós, bisavós com rendimentos tributáveis até 22.847,76 também podem ser colocados como dependentes. Sogro pode ser colocado como dependente, né? Desde que o cônjuge também esteja declarado lá como dependente. A pessoa totalmente incapaz também, desde que seja lá tutor ou curador, né, instituído daquela pessoa. Os dependentes do cônjuge, né, quando o cônjuge é dependente, o próprio ex-cônjuge ou os filhos que recebem pensão alimentícia. Um parente falecido, desde que no ano anterior se encaixe nos critérios de dependente, né? Então, são diversas aí as possibilidades, né? É sempre importante também salientar, né, que toda vez que o contribuinte tiver dúvidas, né, que ele procure, né, a própria Receita Federal tem um manual de perguntas e respostas, né, bem autoexplicativo, mas também é importante muitas vezes consultar o contador, né, consultar o seu advogado tributarista, né, e também aí os especialistas das instituições financeiras, assim como a gente tem aqui no Sicredi.
Perfeito. E a última pergunta é os documentos, até porque, como as pessoas às vezes deixam para a última hora, e tem todo um rol de documentação para separar.
Exatamente, né? O primeiro passo é começar, né, separando os documentos, né? Então, acessar as suas contas, as contas bancárias, né, nas instituições financeiras, buscar o seu informe de rendimentos. Então, esse é um dos primeiros passos. Se a pessoa é empregada, né, e tem fontes de renda tributável, né, seja ela até como empresário, microempreendedor individual, né, verificar então qual foi a sua renda tributável, né, através dos informes de rendimentos disponibilizados pelas fontes pagadoras, né. Também todos os recibos, comprovantes de pagamento de despesas, sejam as despesas de saúde, despesas médicas, né? Todos esses comprovantes são importantes porque não basta simplesmente fazer a declaração, né? Depois de fazer a declaração, o fisco, né, a Receita Federal tem até 5 anos para poder executar aí o processo de fiscalização contra o contribuinte. Então é importante, né, guardar esses documentos, né, pelo menos durante 5 anos, que é o prazo que a Receita tem, né, para pedir, né, talvez a comprovação dessas próprias despesas e rendimentos. Então, separar todos esses documentos, né, conferir esses documentos é extremamente importante para que se tenha segurança aí na hora de fazer a declaração.
Perfeito. Tem uma pergunta muito interessante aqui, Arthur, de uma pessoa, até prefere que eu não diga o nome aqui, mas a pergunta acredito que é geral. Muitas pessoas entraram na informalidade ou usaram outras formas, né, de ganhar a vida nesses tempos de pandemia. Além do auxílio emergencial, por exemplo, muita gente está vendendo produtos, sei lá, feitos em casa, né, os caseiros. Outras pessoas também têm vendido aqueles produtos que são de empresas como, vou usar o nome aqui das marcas, Natura, Avon, que é a venda porta a porta, não tem um recibo, não tem uma comprovação de renda também, embora a pessoa faça a compra desses produtos periodicamente. Se caso a renda da pessoa tiver atingido, né, essa média e ela tem feito uso desse tipo de trabalho, ela precisa declarar? Como que funciona? Tem que ser declarado esse tipo de renda? Renda é tributável?
Essa renda é tributável, né? O que acontece é que ela é isenta, né? Não existe a obrigatoriedade de declarar para quem teve até R$28.559,70 de rendimentos tributáveis, né? Então, se a pessoa teve uma renda anual, né, menor que R$28.559,70, ela está desobrigada, né, a fazer essa declaração de imposto de renda. Agora, o que a gente sempre sugere, né, que as pessoas mantenham, né, a gente vê muitas pessoas trabalhando de forma autônoma, né, ou seja, até mesmo através de né, o microempreendedor individual, né, que a pessoa mantenha, né, anotado, né, num caderno, num livro caixa, né, ou um caderno simples, né, pelo menos as suas receitas, as suas despesas, né, para que ela possa controlar, né, uma vez que ela teve muitas vezes essas movimentações em uma conta bancária, ou que seja movimentações em dinheiro, né, e também salientar para as pessoas a importância, né, de ter essas anotações, mas acima de tudo também, se ela teve uma renda tributável que é então necessária, obrigatória a declaração, que ela faça essa declaração, porque mais para frente ela pode precisar fazer um financiamento, né, daqui a pouco para aquisição de um imóvel, para aquisição de um automóvel, né, e muitas vezes as instituições financeiras vão pedir, né, só de comprovação de renda. E os extratos bancários muitas vezes não são suficientes para comprovar a renda, né? Precisa muitas vezes apresentar um imposto de renda, né, ou apresentar outra forma aí de comprovação.
E nesse caso, Arthur, só me deixa eu te perguntar, nesse caso específico, né, digamos que a pessoa justamente está se preparando para daqui um pouquinho comprar alguma coisa e ela quer ter uma comprovação de renda. O imposto de renda é uma forma de comprovar a renda. Ela, como ela coloca, em que item ela coloca, por exemplo, esse tipo de trabalho ou trabalho informal ou esse tipo de venda de produtos com os quais ela não teve, enfim, recibos ou comprovação?
O ideal é ela colocar como rendimentos tributáveis, né? Agora acontece que se ela não pagou o tributo no mês em que ela apurou, né, ou até o mês seguinte em que ela apurou aquela venda, né, ou fez aquele trâmite, o que acontece é que ela vai ter que recolher o imposto agora, né? Então vai acabar gerando um imposto a pagar, né, na sua declaração. Então é sempre importante, né, conversar com o contador, né, entender exatamente qual o tipo de atividade que a pessoa está prestando, se é como autônomo, se é como microempreendedor individual, se é como empresário, né, proprietário de empresa, e aí o contador vai conseguir, então, né, orientar, né, a pessoa com a melhor forma de que ela possa ir exercer a sua atividade, né, e fazer o recolhimento adequado dos seus tributos, né. A declaração anual, ela é uma vez por ano. O que acontece é que muitas vezes essas atividades, elas exigem que seja recolhido o imposto, né, mensalmente. Então, é importante aí o contribuinte ficar atento, né, às suas atividades, né, conversar com o contador, mesmo que exerça de forma autônoma, né, sua atividade, porque ele precisa recolher via carnê-leão, né, que é o recolhimento avulso mensal, né, se for autônomo, e para evitar aí a cobrança, inclusive, de juros e multa, né, desses valores que foram deixados de ser recolhidos. E também aquelas pessoas que muitas vezes estão ali fazendo um negócio, vendendo e comprando carro, né, fazendo algum tipo de negócio aí com bens de capital, né, e que estão apresentando ganho de capital. É importante também salientar que esses ganhos de capital, eles também são tributados, né, na faixa de 15%. Então, também é importante, né, a pessoa conversar com o contador, né, verificar para que não tenha problemas futuros aí, uma vez que a Receita tem 5 anos para verificar aí cada um desses contribuintes, né, e fazer, então, o processo fiscalizatório desses contribuintes.
Perfeito. Arthur, muito obrigada pela presença aqui, viu? Um forte abraço para você, uma boa semana.
Maravilha, a gente agradece. Obrigado, até mais.
Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.